colegas. Boa noite a todos os presentes, aos colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Transamérica. Convido a vereadora Nilva para fazer a oração inicial.
Convido a todos a fazermos a oração que o próprio Pai nos ensinou, para que possamos ter discernimento e sabedoria para conduzir a nossa reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquim.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Camila. Presente. Senhor presidente, a primeira secretária, vereadora Vânia, não veio na reunião, mas justificou que é por motivo de saúde de uma de suas filhas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 17ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos dois dias do mês de maio do ano de 2017, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. A primeira secretária fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação número 040 de 2017, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquim solicitou à Secretaria de Educação que providencie a instalação de internet na escola José Maria de Alckmin. Informou que pleiteia junto ao deputado Zé Silva a doação de um tanque de leite para a comunidade do assentamento Nelson Mandela. Vereador Didé informou sobre a ocorrência de licitação para pavimentação asfáltica em alguns trechos nos bairros Veredas e Canaã, através da emenda viabilizada pelo deputado Paula Biacchio. Vereadora Martina manifestou pesar pelo falecimento de sua tia Lúcia. Avisou a comunidade do Piratinga que provavelmente a balsa estará em funcionamento na semana seguinte. Informou também a comunidade da Jaqueira que o governo está tomando providências para o retorno das atividades da balsa naquela região. O presidente Geudo parabenizou a senhora Mari pela realização de um evento de capacitação aos servidores do Centro Municipal Educacional Infantil. Destacou o desempenho da coordenadora que, em meio a muitas dificuldades, tem desempenhado um excelente trabalho. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 02 de 2017. Extingue o cargo em comissão de coordenador de controle interno, previsto nos anexos 5, 6 e 7, no grupo de cargos em comissão de lei complementar 072 de 2010, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 07 de 2017. Desafeta a área em domínio público. Altera a destinação e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 02 de 2017. Cria os cargos em comissão de coordenador do PROCON e secretário de PROCON, de autoria da mesa diretora. O vereador Carlos Fernando questionou se o projeto referido pode fixar salários. O assessor jurídico explicou que, conforme a jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais, existe a possibilidade de fixação de remuneração mediante resolução e que a legislação municipal encontra-se em consonância com a Constituição, que não faz qualquer restrição de que a remuneração seja fixada por resolução do Poder Legislativo Municipal. Esclareceu que não desconhece o texto da Constituição Federal, mas que, no caso concreto, mantém os mesmos posicionamentos inicial. Após esclarecimento, o projeto foi colocado em votação e aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, o professor Branquinho agradeceu ao secretário de Obras por resolver o problema do distrito de São Pedro com a falta de água. Coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. Para constar, assinou Vânia Araújo de Souza, primeira secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 2 de maio de 2017. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Gostaria que fizesse uma correção na ata a respeito da balsa de São Domingos, que ela não iria ficar pronta na próxima semana, que os meninos voltariam a fazer a manutenção naquela semana passada. Obrigada.
Fazendo a correçãozinha na ata, é Tribunal de Justiça, tá? Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicações. Sim, com as ressalvas.
Senhor presidente, não houve correspondências recebidas e nem expedidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Senhor presidente, gostaria de apresentar o projeto de lei 08/2017, que abre crédito especial no IPREB, Instituto de Previdência de Buritis, no importe de R$ 30 mil e de outras providências. Apresentar o projeto de lei 09/2017, que autoriza a concessão de subvenções e contribuições às entidades que menciona e das outras, de outras providências, de autoria do governo municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o professor vereador Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar o vereador, o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Geudo da Mariquita. Quero também estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem presente. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, tanto aqui em Buritis quanto no meio rural. Nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, eu quero fazer uma cobrança, juntamente ao Governo Municipal, juntamente à Secretária de Educação, a senhora Marina Campos, referente à reforma da Escolinha Municipal lá no Distrito de São Pedro. Eu quero dar os parabéns também, parabenizar, porque todas as demais escolas, elas foram reformadas em parcerias, né? Tanto com o governo municipal, quanto com as pessoas também da própria comunidade. E a escolinha municipal lá do nosso distrito, ela ainda não passou por uma reforma, a gente entende que realmente não é fácil, mas que realmente necessita passar por uma reforma, porque é uma escolinha que é fundamental na nossa comunidade, e eu, dentro das possibilidades, a gente vem ajudando a professora Olímpia, que hoje está à frente da escolinha. A gente tem uma amizade muito grande com a Olímpia e também com a família da Olímpia, e estou espontaneamente falando aqui, não é da Olímpia, pedido da Olímpia, é meu pedido mesmo, observando que a escola de Vila Maravilha foi reformada, as demais escolas foram reformadas, nós estamos aqui para parabenizar as diretoras dessas escolas que, buscando parcerias, conseguiram reformar, e a gente quer reformar a escolinha também lá do Distrito de São Pedro, É uma escolinha tão fundamental para a nossa comunidade. Então, espero que o governo municipal possa, juntamente com a comunidade, juntamente com os moradores, e até com parceria com o vereador, se possível, nós estaremos lá lutando para estar reformando essa escolinha lá. Eu quero dar os parabéns ao Olímpio pelo empenho e dedicação. O Olímpio faz um trabalho sensacional lá, em parceria com a comunidade. Estive visitando a escolinha também recentemente, embora a gente está praticamente todos os dias dentro da nossa comunidade, a gente acaba, às vezes, não indo até a escola. A gente tem outros compromissos. Mas eu estive na escolinha e vi a luta da Olímpia, o desempenho da Olímpia. Até ajudei também, prestei a minha ajuda também lá para a escola. E eu sei que outras pessoas também vão prestar e ajudar também. Mas eu vou cobrar aqui, porque é a única, de todas as demais escolas, ela é a única que não passou por uma reforma total, né? E ela precisa muito de uma reforma. Uma escola que tem uma qualidade excelente no aprendizado. E às vezes eu costumo dizer que tem pessoas que acham, ah, mas só porque a escola é bonita, é porque a escola tem muitos alunos, é que a escola é boa. Não, ela é uma escola pequena, uma escola com poucos alunos, mas onde tem professores excelentes, que fazem um trabalho excelente, e um aprendizado de forma fundamental para aquela comunidade. Porque é a base, a educação é do início da alfabetização, é onde a criança entra em contato com as primeiras letrinhas, com as primeiras palavras, e é realmente a base, é isso que vai fazer a criança caminhar bem no seu desenvolvimento escolar. Então eu espero que tenha uma atenção também especial para a escolinha municipal lá no distrito de São Pedro, que passe por uma reforma, porque a Olímpia já fez muita coisa lá em parcerias, né? Muita coisa, a escola já está bonitinha, tá, falta pouca coisa. Na verdade é só alguns reparos no telhado, alguma coisa de reboco nas paredes e uma pintura, e a escola vai ficar uma escolinha linda para aquelas crianças que estão lá, que realmente merecem um espaço adequado para estudar. Então eu tenho convicção disso, que a escolinha passará por uma reforma em breve. Estou aqui só relembrando e cobrando. Eu sou um representante do povo, não só do nosso distrito, mas também de Buritis como um todo. O vereador responde os anseios do povo. E a gente não pode ver o povo querer, o povo cobrar, e não ter um microfone para falar e ficar calado. Eu não, estou aqui não para agredir ninguém, não para ofender ninguém, mas para trazer as cobranças do meu povo, da minha comunidade, do povo de Buritis, para essa casa, para que se torne público e se torne mais notório, e assim ter uma atenção mais eficaz na resolução do problema. Então eu espero que essa escolinha também passe por uma reforma o mais rápido possível, assim como as outras também passaram, e que resolva esse problema lá, e que a gente vai estar agradecendo e parabenizando aqui. É uma crítica construtiva que eu estou falando, só estou relembrando porque a comunidade me cobra e estou aqui para relembrar e para cobrar. Eu quero também pedir ao governo municipal que nós façamos o cascalhamento de todas as ruas não asfaltadas do distrito de São Pedro. Todas as ruas não asfaltadas. A festa tradicional de São Pedro, uma festa que tem mais de 40 anos, a festa já vem se aproximando, né? E nós precisamos muito de cascalhar os buracos que tem lá nas ruas de terra. E eu espero que o governo possa enviar essas máquinas para lá e possa entender e possa confiar no vereador, porque realmente eu conheço a realidade lá, a gente sabe o que, é que precisa ser feito lá. A gente não quer que patrole a rua toda, que vai lá e faça aquele poeirão todo, que tira o cascalho das ruas, não. A gente quer que patrole somente a beirada das ruas, como a gente já fazia antes no governo anterior, e que coloque cascalho nos buracos, somente isso. A gente não quer que passe a máquina patrolando tudo, não precisa disso. Confia no vereador, pode ter certeza que a satisfação e a gratidão da comunidade virá em retorno, né? É tanto que essa semana eu pedi ao prefeito, e prontamente me atendeu, para arrumar uma estrada de acesso ao rio Fetal, que é um rio que é um ponto turístico da nossa comunidade. Pessoas da cidade de Buritis vão até lá, de Brasília vão até lá, de Goiânia vão até lá. E uma estradinha pequenininha, de uns 100 metros mais ou menos, foi arrumada. E a gratidão, deu mais de 200, quase acho 200 curtidas, não sei quantos comentários, fora as pessoas que comentaram por fora. Então pode confiar no vereador, que eu estou lá, eu conheço no dia a dia e sei o que realmente a comunidade precisa e necessita, que quando enviar as máquinas para lá, que peça para falar assim, ó, pergunte ao Branquinho o que quer que seja feito aqui mesmo. E pode ter certeza que o respaldo será positivo. Agora, se enviar as máquinas para lá e chegar lá, não procura saber o que realmente precisa e começa a fazer coisas, às vezes não é aquilo que o povo quer, então aí não vai ter um respaldo positivo como deveria ter. Então eu espero também que em breve, que nós já estamos aproximando o mês de junho, e a festa nossa é uma festa junina, né? Esse ano vai ser 30 de junho e 1º de julho, vai ser junina e vai ser julina também, que vai pegar o final do mês de junho e o início do mês de julho. Uma vez que o dia 27, 28 e 29 vai dar no meio da semana, e no meio de semana, festa, meio de semana, não adianta que não vai atrair um público, né, necessário. Presidente, já afindando aqui minhas palavras, eu quero aproveitar esse momento de assuntos urgentes e relevantes, eu quero aproveitar aqui e dizer o seguinte, na semana passada, eu fiz um comentário a respeito, um comentário que eu já vinha fazendo há muito tempo, Não é um comentário que eu fiz somente esse ano, não. Os vereadores sabem disso. A escola de Vila Maravilha sempre teve uma antena, ela teve uma antena lá, mas não tinha internet. E aí vem o pessoal cobrando, os alunos pedindo, e eu estou lá como professor. Essa é a minha função como professor, sei muito bem separar isso. Chego lá caladinho, dou minha aula, vou embora. Eu não fico intrometendo em vida da escola, entendeu? Não fico fazendo nada disso. Só que os alunos também sabem que o vereador é uma pessoa pública. E em qualquer lugar que você estiver, é notório que as pessoas vão te cobrar, vão te pedir, vão te reivindicar. E eu fiz uma reivindicação, alguns alunos me pediram, na terça-feira passada, porque na segunda-feira não teve reunião, e eu acabei passando por mentiroso, como se eu não tivesse falado nada a respeito da internet da escola de Vila Maravilha. Isso não admito, porque a reunião foi na terça, a reunião não foi na segunda, porque segunda foi feriado, a reunião foi na terça. Então na terça eu vim aqui e falei, eu não estou querendo mérito de ter colocado, porque colocou internet, nada disso, não quero mérito disso não, só quero o mérito da verdade que eu vim cá e falei. Que eu não queria atravessar a fala de ninguém ou entrar na frente de ninguém e levar vantagem, não. Eu sou uma pessoa que aprendi uma coisa que eu aprendi com meu pai, é ter caráter. É ser verdadeiro com as coisas. Aquilo que, aquilo que é verdade, eu vou até o final. Eu não me recuo diante de uma verdade, não. Então eu vim aqui na Câmara, eu reivindiquei uma coisa. O Vanderlei me ligou por volta de umas 5 horas da tarde, logo no dia seguinte da reunião. E me disse pra mim, senhor Branquinha, a Marina falou que vai colocar a internet na quinta ou na sexta-feira. Aí quando eu cheguei na escola de manhã, uma aluna pergunta pra mim, aí você não falou sobre a internet, que eu fiquei ouvindo na segunda-feira, não falou. Falei, a reunião não foi segunda, a reunião foi terça. Na terça eu falei. Então quer dizer, eu só tô falando o que eu falei, eu não tô dizendo que eu quero mérito a respeito da colocação de internet na escola, não. Tô dizendo que eu falei sobre a questão da internet. Até porque, eu vou explicar o seguinte, o vereador, é lógico que eu sou vereador, eu sou professor e estou vereador, eu no momento político... Nós somos afastados do cargo público. Nós somos 3 meses afastados, exatamente para não influenciar o voto dentro da escola. Né? E eu não estou influenciando o voto, mas não estamos no momento de eleição, não. Passou a eleição e o vereador, eu estou lá para dar aula. Parece que professor de história, só um pouquinho, Jesus, parece que professor, porque eu sou professor de história, eu não posso abordar seu poder legislativo dentro da escola. Eu não posso falar seu poder executivo dentro da escola. Eu não posso falar seu poder judiciário dentro da escola. Eu tenho que rasgar meu diploma e jogar fora. Nós já viu um negócio, que tipo de aula de história é essa? Entendeu? Você, a aula de história é para você ensinar o aluno a ser cidadão de verdade. E agora, se eu falar, vota em mim, tivesse um período de eleição, mas não estamos no período de eleição, não, gente. Acorda, entenda como é que funcionam as coisas. Eu não posso dar aula de história sem contextualizar o momento que nós estamos vivendo, não. Mundial e também no Brasil, municipal, estadual e federal. Agora, se eu ouvir o professor falar assim, ó, o poder legislativo, a Câmara de Vereadores, falou Câmara de Vereadores, deu um milito, fazendo política dentro da escola. Poder executivo, no município, quem que é o executivo no município? É o prefeito. Se falar a respeito do poder executivo, está falando política dentro da escola. Pelo amor de Deus, que tipo de mentalidade imbecil é essa?
Vereador, conclua, por favor.
Muito obrigado, vereador. No momento de liderança, tem mais espaço para falar, a gente vai estar abordando, porque realmente tem que mudar esse tipo de conceito. Nós deveríamos criar um projeto, vereador Geudo, rapidinho aqui. Um projeto onde tivesse política na escola, para aprender a saber entender a função de vereador e de um prefeito, etc. Muito obrigado,
conclua, vereador, palavra. Por favor, muito obrigado.
Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Gostaria de agradecer e parabenizar a todos que participaram da pré-conferência da 20ª Romaria das Águas e da Terra, que aconteceu neste sábado na Cazengue. Agradecer a todos pela presença no evento. Fizemos uma caminhada penitencial até o Rio Urucuia. Lá foi feito um ato simbólico, um juramento ao Rio Urucuia. Devia ter em média aí umas 100, 120 pessoas no evento. Agradecer todo aos assentamentos que compareceram, que ajudaram com a alimentação, a todo o comércio também, que algumas pessoas doaram alguma coisa. Agradecer o apoio da Câmara Municipal e da Prefeitura também, que entrou aí custeando, colocou aí 2 ônibus para trazer o pessoal da zona rural. Agradecer o apoio da Prefeitura e da Câmara e de todos os que colaboraram para que o evento acontecesse da melhor maneira possível. A toda a equipe do Sintrap, que ajudou a organizar esse evento, organizar o local. A todos que se envolveram, direta e indiretamente, para que esse evento acontecesse da melhor maneira possível. Dizer que essa vereadora vai lutar incansavelmente pela questão ambiental de Buritis. E lá foi apresentado, senhor presidente, aquele projeto que tramita aqui dentro da Câmara, o qual a gente aguarda o aval, eu sei que o senhor está se mexendo, é um compromisso do senhor também para que esse projeto seja executado pela Câmara, e estamos aguardando, a Comissão de Meio Ambiente aguarda aí o aval do senhor para a gente iniciar esse trabalho, que é de fazer um levantamento da real situação da bacia do Urucuia e dos seus afluentes. Então, a todos vocês, meu muito obrigado pelo comparecimento no evento. Agradecer a presença aí de dona Ana, que foi uma colaboradora da Barriguda 2, e de todos que vieram de lá. São Antônio Rodrigues, Dona Maria, São Antônio Rodrigues, a Neves, Dona Maria Badia, Pingo, da Barriguda 1, e todos os outros assentamentos que compareceram. Na parte de liderança, eu faço mais alguns agradecimentos aí, tento lembrar o nome de mais algumas pessoas que vieram e contribuíram para o evento. Eu fui informada hoje, no meu gabinete, e eu já fiz essa cobrança aqui, talvez a líder de governo, Martina, saiba de alguma coisa. A gente até conversou mais cedo, Martina, sobre isso. Ainda nós não estamos sem especialidades médicas no município. Falta algumas especialidades. Hoje, já fui cobrada duas reuniões atrás, cardiologista, não teve retorno. Hoje foi a questão de ginecologista, que não tem. E aí, as pessoas vão nos PSFs. Muitos médicos até estão se restringindo a emitir o encaminhamento para o profissional, devido saber que não tem aqui na cidade. Está acontecendo de emitir esse encaminhamento e o pessoal tem que fazer o tratamento fora. E isso gera custo também para algumas...
Sim. Eu me informei agora à tardezinha, e já obtive informação que já está sendo contratado. Então, não sei quais são as especialidades, quais são elas, mas que já iniciaram. Então, logo em breve, acredito que todos, né, já estão contratados. Obrigada.
Obrigada pela informação. É porque, assim, ó, falaram que ia contratar no final de abril. Aí, abril, nós já estamos aí em maio e até agora nada. Eu mais uma vez gostaria de cobrar da secretária de saúde que a gente e de todos os secretariados da prefeitura aí, que a gente trabalhe com datas. Vai ser contratado? Vai. Quando? E quais as especialidades? E quando vai começar a atender? Porque a gente fica, vai ser contratado, e a gente não tem uma data. Então, eu gostaria que a secretária de saúde estivesse colocando isso para a gente aqui na Câmara, para os vereadores, para a gente estar passando um informe para a população. Quando e quem será contratado e quando que vai iniciar o atendimento dessas especialidades? Porque o pessoal não está mais aguentando esperar por essas especialidades aí, que é um pessoal de extrema importância para fazer os acompanhamentos aí no município. Hoje a mulher estava com... Tem um cisto, um mioma, não sei, no ovário, um cisto. E precisa retirar, está sentindo muitas dores e não tem ginecologista na cidade. Então, é um problema muito sério e a gente precisa dessas especialidades com a maior urgência. O prefeito também é médico e sabe da necessidade que a gente tem de estar tendo essa especialidade na cidade, e desse atendimento está acontecendo o mais rápido possível. Já estamos no mês 5 e até agora nada. No tempo de lideranças, senhor presidente, eu vou abordar outros assuntos. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite e os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu tenho aqui algumas reclamações, aproveitando o gancho que o vereador professor Branquinho deixou ali para a gente. Eu fico até feliz, né, pelo comentário dele, que foi atendido um pedido dele de estrada, né? E nosso município aqui, a reclamação que a gente tem aqui todos os dias é sobre estrada. Então, hoje também eu estive na região das Pedras ali, eu vi que tinha uma patroa lá fazendo um serviço nas estradas, e o pessoal do São Vicente está aqui aclamando, né? Essa região do São Vicente aí, o pessoal possa estar olhando aí e estão fazendo as melhorias nessas estradas aí, porque é um negócio que está feio. Tanto São Vicente, Barriguda 1, Barriguda 2... Todos os dias a gente tem essa reclamação dessas estradas aí, e aqui também, por pé da serra, aqui atrás da serra, a patroa foi, acho que até na serra, pessoal lá do assentamento Cristo Rei, atrás da serra ali, para sair lá na Mãe Lourdes, o pessoal também está pedindo aí com urgência que salve lá dos buracos, né? Que passe uma patrulha lá, que dá uma cascalhada em alguns lugares lá, que está precisando muito. Né? E eu acho que agora, eu acredito que começou a trabalhar na, nessa parte aí. Eu tive notícia que alguns pneus chegou, eu acho que a patrulha também conseguiu funcionar ela, né? Que estava... que estava aí, eu acho que possa melhorar e que possa estar atendendo a comunidade, né? Assim como atendeu o vereador na região dele, que foi só por 100 metros, que possa estar resolvendo essa outra região aqui, que sente que também tem muita urgência dessa melhoria nas estradas aí. E hoje eu tive no bairro Veredas, algumas pessoas me ligou também, eu tive passando por lá, olhando, Avenida Paraná, que do bairro Veredas ali, em Minas Gerais, eu vou te falar, viu, presidente, está vergonhoso, de lixo, no canteiro da avenida. Material de construção, galho seco, papel, sacolinha, tudo, está vergonhoso. Hoje eu passei por lá, está vergonhoso, essas duas avenidas lá no bairro Veredas. Não só aquelas duas ruas, quase todas as ruas tem um monte de entulho. Né? Eu queria chamar a atenção aí, que seja o secretário de obras, seja o Charles, que seja responsável por questão dessa limpeza aí, o bairro Vereira, sim, está precisando urgente do pessoal fazer uma mãozinha lá de serviço, porque está feio, lá está feio. E eu fiquei horrorizado hoje de estar passando naquelas duas avenidas ali pela situação que tem os canteiros lá. E sem contar as outras ruas. O pessoal também lá do final da rua 31 de março, está clamando lá que faça uma limpeza, o mato está chegando, que está o trilho dos carros. Né? Que o pessoal possa estar dando uma limpeza, poeira também está demais, já está começando a hora do pessoal pedir aí, já que o asfalto não está chegando, para dar uma olhadinha, que o pessoal está sufocado aí na poeira. A operação Tapa Buraco, eu vi que aqui no centro estão fazendo, mas no bairro Veredas, né, no finalzinho da rua Castelo Branco, o pessoal me parou lá também hoje, eu vi a buraqueira que está lá, está feio também. Na rua Castelo Branco, no 31 de março, na rua Ceará, de encontro com a rua Salinas. E na Avenida Minas Gerais também, com encontro com a rua Salinas, ali tem uma cratera ali que acho que ela vem se arrastando por mais de 4 anos. Né? O pessoal podia estar dando uma olhada ali e está consertando esse buraco, lá está difícil de transitar, principalmente na rua Castelo Branco. Hoje, passando por lá, os moradores me pararam lá e falaram assim, ó, pede para nós lá, pelo amor de Deus, tapa esses buracos aqui que está difícil até de andar de bicicleta. Né? Então, o pessoal possa estar olhando lá. O Charles também, eu acho que ele é o responsável por essa questão do lixo aí, né? Lá na Avenida Minas Gerais, na Avenida Paraná. Quase todas as ruas que eu passei tinham entulho e sujeira. Né? Que possa estar melhorando lá no bairro Veredas, que está precisando muito. E outra coisinha aqui pequena também, lá na rua Araxá, pertinho do Mineirinho ali, da quadra, tem um bueiro. Mais ou menos de um metro um por um, está aberto, céu aberto. Lá é onde que transita criança toda hora. Né? E está um buracão lá. Às vezes está no escuro lá, uma criança pode correr o risco de cair lá a qualquer hora ou um empurrar a outra lá. Então o pessoal possa estar olhando lá também, nesse bueiro, talvez eles não saibam disso. Que eu passei por lá hoje, foi uma reclamação também do...
Uma parte, o vereador.
Sim, Tom.
Só para tirar a dúvida aí, a questão das patrol, a patrol só tem um até agora funcionando, viu? Aquela outra importada, japonesa, até hoje não conseguiram botar ela para funcionar ainda. Ainda vai vir um japonesinho aí, diz que é para engatar uma aparelho nela, né, para ver se põe ela para rodar, que a bicha não quer andar não, viu? Só para tirar essa dúvida, tá bom, companheiro? Obrigado.
Beleza, obrigado aí pela informação, Tonzinho. Então, o pessoal que tem mais um pouquinho de paciência aí, mas eu acredito que logo em breve já está melhorando as outras aí, para estar fazendo a estrada para o pessoal aí. E eu ia falar também a respeito da subvenção que dá a PAI, da Fazenda Terapêutica, mas a colega já foi apresentada aqui hoje, né, a lei que autoriza as subvenções aí. Vamos esperar aqui que a casa aqui resolva essa questão dessa lei aí, que o prefeito possa estar fazendo as contribuições dessas duas entidades aí que chegou para nós aqui de mais urgência, né, a Fazenda Terapêutica. Acho que ele está só aguardando isso lá, que é a questão de sobrevivência mesmo, né, então... Espero que aqui também, eu acho que vai correr tudo bem, o mais rápido possível, para estar ajudando esse pessoal aí. Tinha outros assuntos aqui. Ah, falando aqui do bairro Veredas, eu vou repetir aqui de novo, porque até hoje uma moradora lá da rua Araxá me fez a pergunta, eu não soube afirmar com 100% de certeza se a rua Araxá seria contemplada com asfalto. Né? A emenda aí do Paulo Abiaco, eu acho que a
A licitação ocorreu tudo bem, está licitado já. Já estou finalizando, presidente. Só para passar para o pessoal aqui, que foi licitado, né? E está precisando só da ordem de serviço agora, ser liberado, para o pessoal que está fazendo asfalto aí nessas ruas. É, na rua Brasília tem 120 metros, lá na rua Brasília, no bairro Veredas, com mais uma extensão de 90. Na rua Castelo Branco, 213 metros, né, de asfalto também, dando continuidade no asfalto que tem lá da rua Salinas para frente. Na rua 31 de Março, 280 metros. Na rua Floresta, 150. E na rua Araxá, já descendo, 154 metros. Então vai fazer praticamente um curso quase todos ali. E no bairro Canaã, avenida Aureliano Pereira Neri, 278 metros, sendo que é uma avenida dos dois lados. E na avenida Bandeirantes, 76 metros. E que é de 6 metros também, são os dois lados que é a avenida. Então as pessoas, essas ruas aí, vão ser contempladas com esse projeto, nessa emenda parlamentar aí do deputado Paulo Abiaco. No mais, eu devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a todos os edis dessa casa, ao público aqui presente e a todos os ouvintes que abrange toda a região de Buritis da Rádio Transamérica. Falando aqui sobre a fala do Didé, sobre as avenidas, sobre o Veredas, inclusive hoje eu estive lá na casa da Janaína, ela mora na Avenida Paraná, já lá no Veredas, e ela falando realmente, e realmente ali está muito feio, são uns canteiros muito largos, são muito difíceis de realmente de cuidar. Ela deu uma ideia, uhum. Ela falou, Nilva, por que vocês não pedem, não fazem uma indicação, ou vai até o, né, o secretário de obras, e fazer uma pista de caminhada. É uma ideia. Então, né, se o secretário de obras, né, ele sempre... Ela é bem larga, ela é comprida. Dá para fazer uma pista mesmo de caminhada, porque resolveria o problema. Né? Arborizasse lá e daria para resolver aquele problema que está realmente lá, está muito feio, muito lixo mesmo, mas é muito lixo. Ali bem no fundo também do campo lá, daquele campo dali também... É, tem muito lixo, tem que, né, o Charles, né, eu sei que ele trabalha muito, ele está muito empenhado, é em frente à casa da, né, ali bem em frente à casa da X, é muito lixo, é perigoso, é feio, então eu sei que o Charles ele tem feito um grande trabalho aí, já foi muito bem elogiado, então eu gostaria assim que eu olhasse mesmo com carinho, inclusive o pessoal do bairro Extrema me procurou agradecendo que eu tinha pedido para que fizesse a limpeza das ruas, varresse. Foi feita, a equipe esteve lá e o pessoal gostou porque se sentiram valorizados, né, que limparam as suas ruas. E eu expliquei para eles também que eles devem também fazer a parte, dar a contribuição de cuidar bem do lixo, colocar em sacolinhas, não deixar jogado, ajudar também a manter limpo o bairro. Da mesma forma também a gente pede para os bairros, para as pessoas também, ajudar também a manter, a partir do momento que faz a limpeza, que o município, que a prefeitura faz a limpeza, vamos dar nossa parte, nossa contribuição também, né, de ter o cuidado, de não colocar o lixo lá nos canteiros, nesses canteiros, nessas avenidas que tem um canteiro muito grande. Então, acho que é um conjunto de ajuda de todos nós, mas que realmente essa turma que está trabalhando aí, eles têm que ir fazer um trabalho, né, voltar novamente e reforçar. Então fica aí a ideia, né? Vou fazer uma indicação pedindo que realmente faça uma pista, né? Faça uma pista para lá naquela rua ali, na Avenida Paraná do bairro Veredas. Também quero dizer aqui, quanto à fazenda terapêutica, tem passado por dificuldades, tem tentado conversar, já conversou, e eu volto a falar, é um pouco injusto não ter, né, um psicólogo lá atendendo aqueles, né, aqueles jovens que estão lá, né, procurando se recuperar. Então, o Josias, né, me procurou, está preocupado, corre o risco de precisar de fechar a fazenda terapêutica. Então, eu gostaria de até pedir uma ajuda, como as pessoas, né, de Buritis gostam de ser solidárias, né, os profissionais da saúde que gostam de ser solidários, talvez, né, oferecer alguns dias, né, voluntariamente, até que se resolva. Né, que vote esse projeto aqui na Casa de Leis para que possa passar o repasse, porque eles conseguem sobreviver, porque eles trabalham muito e eles produzem muito também para ajudar lá na fazenda. E lá está com 14 pessoas lá, 14, então é de suma importância, porque se trata de segurança, de saúde. Temos que ter um carinho maior, sim, com a fazenda terapêutica. E aqui também eu fui, né, informada hoje que foi no dia 8/3, ao pessoal da feirinha aí de quarta-feira, né, no nome da Terezinha aí, do Ronaldo Caetano, da Dinalva, do Josimar, da Márcia, né, em nome desses eu quero, né, comunicar a todos vocês da feirinha aí, que é um desejo que vocês têm, já é um trabalho que já foi feito aí anos atrás, nesse governo anterior, né, buscando a construção, né, da feirinha, que fica ali na esquina da Avenida Pedro Valadares, Verciano, com as Bias Fortes, né, em frente o antigo supermercado Leilão. Então foi, está informado aqui que esse convênio, ele foi depositado na Caixa, R$ 425 mil, reais, dia 8/3 agora de 2017. É um convênio, né, que foi conseguido pelo prefeito, né, anterior, João do Caixão, em 2013, através do território Águas Emendadas, do qual faz parte esse senhor que nós conhecemos, o Álvaro aí, né, que se empenhou para que saísse o recurso. Então, o convênio vai contemplar a infraestrutura da feirinha, né, um trator e um caminhão, 3/4. Então, fica aí... já o dinheiro já está na conta, né, da Caixa Econômica. Então, agora, que, né, a administração, né, licita e que vocês terão realmente agora um lugar digno para vocês trabalharem. Então, eu fico muito feliz com isso. Da mesma forma... né, esse asfalto que foi conseguido, né, né, para essas ruas no bairro Veredas também, que inclusive já foi licitado. E quanto ao asfalto também que começou aqui, ali do lado da delegacia, que o pessoal tem procurado muito, o pessoal tinha pedido até para, rapidamente estou concluindo, para que molhasse lá, estava faltando uma certidão, me parece que agora conseguiu essa certidão. Aí eu acredito que agora parece que eles vão estar recebendo para dar continuidade no asfalto. Então, o pessoal que está aí ansioso para que esse asfalto, vocês podem ter certeza que vai dar novamente um novo pontapé, como diz, né? Então, no tempo de líder, volta a falar, te devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os colegas. O público se faz presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, gostaria de agradecer o convite que foi feito a essa casa, ao senhor presidente, que não pôde estar presente, na reunião lá da região do Piratinga. Esteve presente eu, a Vânia, representando o município de Buritis, teve outros vereadores e o vice-prefeito também lá de Arinos. Os assuntos abordados lá foi a respeito da ponte do São Domingos e também a respeito da balsa, que o pessoal ali está sofrendo muito até hoje por conta ainda que a balsa não voltou a funcionar. Então, a reunião foi muito produtiva, o que foi pedido, a gente já tinha tomado iniciativa juntamente com o presidente da Associação do Piratinga, que já foi atualizado a planilha da ponte, então agora a próxima medida está procurando recursos a respeito da ponte do São Domingos. Também convidar todos os colegas, o público, este final de semana acontecerá a nossa festa da região do Pernambuco. Convidar todos para a cavalgada, para o leilão, para estar nos prestigiando. O presidente da associação, Zé do Zói, convida a todos para poder se fazerem presente. Senhor presidente, a respeito da limpeza do bairro Veredas, o Charles acabou de me passar uma mensagem aqui, nobre colega Didé, que agora que ele conseguiu finalizar ali a saída para o São Vicente, não sei se vocês chegaram a passar ali também, ali estava uma situação meio precária ali, então ele conseguiu estar fechando aquela saída ali. E a respeito da fazenda terapêutica, Nilvia, foi combinado com o senhor Josias, que é coordenador da Fazenda Terapêutica, que na segunda quinzena desse mês já vai começar o atendimento psicológico e com assistente social. Então, já tinha combinado já com a secretária, a Flávia. Então, usarei mais o tempo de liderança. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e pessoal da Transamérica e o pessoal aqui do auditório. Eu estou com uma reclamação aqui, senhor presidente, lá do bairro Taboquinha. O pessoal está me ligando demais, até era para me inteirar mais sobre esse assunto, mas eu não tive tempo ainda para isso. Mas estão me reclamando muito a falta de água, entendendo? Até conversei um pouco com o prefeito, mas não em relação ao bairro Taboquinha, sobre a Copasa, mas não em relação ao bairro Taboquinha, que está faltando água dia e noite. Está faltando durante o dia, está faltando durante a noite, final de semana, entendendo? E então, para dar uma olhada, a Copasa dá uma olhada lá, para ver o que está acontecendo realmente com essa falta d'água aqui no bairro Taboquinha, que o pessoal está passando muita necessidade, sem água, o senhor mesmo sabe, não dá para fazer nada, né? E quero vir cá agradecer aqui a questão da limpeza pública, o João, secretário de obras, e o nosso grande amigo Charles, pela limpeza que eles fizeram lá na Vila Serrana, que eu estava fora, estava viajando, estava em Brasília, resolvendo outros problemas lá em Brasília, deixei meu veículo aí à disposição deles, e o funcionário meu aí, que deu assistência para eles, não sei se foi muito bom, mas foi um almoço lá em casa, Martina, entendendo? Um almoço, um cafezinho lá, um lanche lá, diz a minha esposa que o que deu para fazer, fez para eles lá. Aí, mas eu fiquei muito agradecido pela a obra que eles fizeram, fizeram uma grande limpeza, deram uma ajeitada boa na Vila Serrana, então quero agradecer aqui o meu amigo Charles e o João, o secretário. E se o rango lá não foi bom, na próxima vai ficar melhor. Aí eu vou estar presente, a coisa vai ficar melhor. Quem sabe até um churrasquinho no final do serviço, né? Obrigado aí, os meninos. Tá vendo? E a questão, Martina, do pessoal da Eugemic. Porque, infelizmente, não estão cumprindo aí com o que tem, já falamos aqui, entendendo? A iluminação da Vila Serrana até agora não foi vista ainda. Tem meu companheiro que está aqui, parece que já foi feito, me desculpa, eu esqueci o seu endereço lá, eu cacei que não achei, já foi feito uma troca de lâmpada lá, mas já queimou, e eu estou vendo muita, né, Gilmar, já foi feito uma troca, já queimou, né, Gilmar? Então, uma coisa que eu estou vendo, Martina, eu vi muitas reclamações na rua, que muitos lugares que eles passaram, presidente, troca as lâmpadas, daí está queimando, eu não sei se é má qualidade, o que está acontecendo, para dar uma olhada nisso aí, né, Martina? Eu estou vendo muita reclamação nisso aí, que as lâmpadas que estão substituindo estão voltando a queimar de novo, dando problema. Então, eu acredito que deve ser peça de má qualidade, que eles colocam uma peça aí de mais resistência, de marca melhor, para não estar dando esse transtorno aí na nossa comunidade de Buritis. Então, por enquanto é só, senhor presidente, e volto a falar mais na frente nas horas de partidárias. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Boa noite, meus nobres colegas, boa noite ao público ouvinte, boa noite ao público da Rádio Transamérica. Quero deixar o meu boa noite a todos e quero começar agradecendo a nossa secretária de Educação, Marina, obrigado por ter atendido o pedido lá da internet, como o vereador professor Branquinho diz aqui, a gente tinha tido uma reunião, te agradeço de coração, mas muito meu obrigado. Quero também deixar aqui um pedido de desculpa para os moradores do Piratinga, que me desculpem não ter comparecido naquela reunião tão importante. Eu sei que era uma reunião muito importante para todos eles, mas eu tenho certeza que estava sendo muito bem representado pela vereadora Martina, vereadora Vaninha. Eu deixo aqui a minha desculpa e dizer para vocês que estamos aqui à disposição de todos vocês. Infelizmente, eu já tinha um compromisso em Belo Horizonte, eu tive que viajar. Mas conte comigo o que for necessário. Na próxima reunião, me comprometo em estar presente para defender vocês da melhor forma possível. Viu? Quero também deixar aqui para o pessoal da Patrulha 190 do bairro Taboquinha, que tem reclamado muito a questão que o meu amigo Tonzinho falou, água. Água está um problema muito sério. Entendeu? E a questão das ruas também de chão, estão pedindo para ver se a gente coloca um cascalhozinho, dá um jeitinho, porque a situação está muito difícil no bairro Taboquinha. Eu sei que tá na nossa linha de governo tem andado muito aí, acompanhado esse trabalho, e está vendo a dificuldade do bairro Taboquinha hoje, né? E a questão desse lixo, eu tenho certeza que o Charles Valjão em breve dá um jeito, a cidade volta a brilhar como sempre, vai ficar aquela cidade maravilhosa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a líder de governo. Se ela sabe me dizer quando vai ser publicado o novo edital do transporte escolar, porque a gente está tendo muita cobrança aí, e eu gostaria de saber se nós teríamos uma data dessa publicação do edital. Não temos ainda, né, nobre colega?
Você concede uma parte?
Sim, nobre colega.
Sobre o processo do transporte escolar?
Isso.
É, dia 29, está aqui, ó. Vai ser o transporte escolar, 29/5, a partir das 9 horas, entendeu? Hã? Maiores informações, Avenida Bandeirantes, Terezinha, Prisco assinou como pregoeira titular, tá? É, Prefeitura Municipal de Buritis, né? Comunica aos itinerantes a realização da licitação na modalidade pregão para contratação de empresa para execução do serviço de transporte escolar.
Que ótimo, surpresa agradável, isso é muito bom, a gente fica feliz com essas notícias maravilhosas.
Todo mundo sabendo, né, e já correndo atrás da documentação, 19/5, foi muito bom eles terem adiado, né, que vai dar tempo, né, do transporte do pessoal regularizar suas situações.
Isso é muito bom, né, vamos pedir para eles colocar no site também, né, nossa líder de governo, já está no site? Já? Que bom, viu? Não está no site ainda não, né? Está não, né? O nosso chefe de gabinete está dizendo que não está. Muito obrigado pela informação, irmão. Obrigado mesmo. A gente fica feliz por a gente passar a informação concreta, né? Não vamos passar por informações duvidosas. Então vamos dar continuidade aqui vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. Única discussão e votação da indicação número 04 de 2017 sugere ao governo municipal que reforme a praça no distrito de São Pedro, Passa 3, de autoria do nosso vereador e professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão inicial.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador e professor Branquinho.
Mais uma vez, cumprimentando as pessoas estão nos ouvindo nesse momento. Essa indicação, eu considero uma indicação importante, até porque a praça é um local de encontro, né, um local que as pessoas sentam de bater um papo, onde os jovens estão ali para se distrair, se divertir. Local de entretenimento, diversão que a comunidade tem. Nós moramos numa comunidade pequena e nós sabemos da carência que é de espaços adequados, né, para sanar algumas dificuldades, especialmente a questão de ocupar o tempo da juventude. Então a praça é o coração do nosso distrito de São Pedro. E a praça há muito tempo vem carecendo, vem precisando de uma reforma. E eu quero fazer uma parceria juntamente com o governo municipal, mas quero também cobrar dos nossos deputados, meu deputado federal Paulo Abiáquio, e também nós somos deputado estadual Gustavo Santana. Já fui no gabinete, já cobri, já reivindiquei. E nós vamos estar aguardando algum envio de alguma emenda, algum recurso, para que a gente possa reformar a praça, ou até mesmo o governo municipal possa tomar providência e reformar a pracinha da comunidade de São Pedro. A praça é uma praça bonita, a praça é um local de destaque dentro da nossa comunidade, a praça é um local que o povo gosta muito de sentar, esses lugares pequenos. As praças são fundamentais, ali no fim da tarde, o pessoal senta para conversar, bater papo, jogar conversa fora. Então é por isso que eu estou pedindo aqui a reforma dessa pracinha. Reformar o meio-fio, reformar ali a parte toda de calçamento da praça, arborizar. Quando eu entrei para vereador no primeiro ano, eu levei 39 mudas de oiti e nós plantamos lá. Tem planta lá que está fazendo, fez 4 anos agora, então as plantas já estão com um tamanho já significativo, mas a gente precisa arborizar ainda mais a praça. Mas para fazer essa arborização, nós precisamos também de uma reforma primeiro da praça. Não adianta ficar plantando planta lá, planta para lá, para cá, sem passar por uma reforma. Então, colocação de novos bancos, né? Uma reforma geral na pracinha. É isso que eu estou pedindo aqui, é isso que eu vou cobrar, é isso que eu vou reivindicar, tanto do governo municipal, quanto também dos deputados dos quais eu apoiei e pretendo apoiá-los. Então, muito obrigado, devolvo a palavra e conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessa simples indicação, mas tão fundamental para o distrito de São Pedro. Muito obrigado.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os concordarem permaneçam como estão. Sete votos favoráveis, nenhum desfavorável.
única discussão e votação da indicação número 08 de 2017. Sugere o governo municipal que reforma o ranchão da Vila Palmeira, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da indicação.
Na ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Mais uma indicação que eu estava aguardando ansiosamente para que ela viesse para a pauta dessa reunião. A gente sabe que é uma simples indicação, se eu pudesse criar um projeto de lei obrigando, ou melhor, forçando para que isso acontecesse, eu criaria um projeto de lei, mas nós sabemos que os vereadores não podem criar projetos que onerem o município. Eu fiz uma indicação. A Vila Palmeira, uma vila tão distante aqui de Buritis, um povo às vezes que fica esquecido lá naquela localidade, um povo bondoso, caridoso, um povo receptivo. Eu falo isso porque eu já estive lá várias vezes. Eu tenho pessoas que moram lá, eu tenho amigos que moram no Passo Três, que tem parentes que moram lá na Vila Palmeira. No ano passado eu reivindiquei a questão de iluminação pública lá. Tinha parece que uns dois postes só que tinha iluminação pública lá. Eu reivindiquei, a Engelmiga, a empresa foi lá, fez a iluminação para eles. E eu acho que eles pensaram que eu esqueci dessa cobrança que eles me fizeram, né, da reforma do ranchão lá da Vila Palmeira. Lá existe uma carência naquela comunidade, tanto quanto existe também no distrito de São Pedro, local adequado para promoção de eventos. Eventos que eu falo, aniversário, festa de casamentos, as festas deles tradicionais lá. Então eles têm dificuldade. Lá o ranchão de lá, existe um plástico preto, lá que não sei o nome daquele plástico, que cobre a estrutura do ranchão. Então, assim, eu não estou culpando aqui a administração atual por isso, não, porque isso já vem se arrastando há muito tempo. O governo anterior também não fez a reforma e tal. Não é culpando, eu estou aqui cobrando, reivindicando, assim como eu cobrei também anterior, vou cobrar agora, e é o povo da Vila Palmeira que deve estar nos ouvindo nesse momento, que saiba que esse vereador não é vereador só do distrito de São Pedro, não. Às vezes nós não falamos mais a respeito de Buritis, às vezes nós não cobramos mais a respeito das outras comunidades, porque nós não somos procurados. Parece que a gente só cobra da nossa comunidade. Obviamente que eu estou lá todos os dias, a cobrança é maior em cima da gente. Mas a gente vai cobrar também para as outras localidades. Assim como eu cobrei também para Serra Bonita no mandato anterior, vou cobrar para Vila Palmeira agora, essa reforma do centro do antigo ranchão. O ranchão lá, que precisa muito de uma reforma. E nós vamos buscar parceria também, cobrar do governo municipal, cobrar também de alguns deputados que possa ter piedade, carência, piedade e dar atenção àquele povo, que precisa de um espaço adequado para fazer os seus eventos. Lá não tem condição de uso, na Vila Palmeira, aquele ranchão lá para promoção de eventos. Então eu peço a colaboração dos nobres colegas vereadores, eu espero que os moradores de lá estejam nos ouvindo e que saiba que esse vereador aqui não esquece daquilo que eu prometi, não. Prometi cobrar, prometi pedir, prometi reivindicar. Isso já tem mais de acho que quase um ano que eles me pediram isso. Mas a oportunidade da indicação chegar na pauta da reunião foi hoje, e hoje eu estou cobrando, estou pedindo, estou reivindicando, estou dando voz àquela comunidade tão distante que precisa muito de um espaço adequado para a promoção dos eventos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Vou colocar a indicação em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 28 de 2017, sugere o governo municipal, através da Secretaria de Administração, que seja tomada providência a respeito dos constantes roubos, arrombamentos aos órgãos escolar público do município, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da indicação. Sem discussão. Vou colocar em votação. A indicação está colocada em votação. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Vereadora Vaninha pede para tirar a proposição que teria uma votação hoje devido a sua ausência, devido à saúde da filha dela, não pode estar presente, pediu para tirar a cela de votação.
Não, é outra. É a última. É.
Isso. Está aberto o prazo para as liderâncias partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador e professor Branquinho, líder do PSDB.
Como liderança do PSDB, fazendo uso da palavra nessa noite, quero cumprimentar mais uma vez as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, rádio tão fundamental para levar às pessoas das comunidades mais distantes o conhecimento daquilo que é aprovado, daquilo que é discutido nessa casa de lei tão importante aqui para Buritis. Nesse momento eu quero só relembrar, pedir, reforçar ao governo municipal a questão da emenda que eu consegui junto ao deputado Marcos Pessano, da quadra poliesportiva lá no distrito de São Pedro. O terreno para a construção dessa quadra já foi desafetado, nós votamos aqui, eu até agradeço aqui todos os vereadores que colaboraram na aprovação daquele projeto de lei que veio do governo municipal, do executivo. O projeto já foi aprovado, o terreno já está desafetado, houve uma mudança da finalidade do terreno. E agora é o seguinte, cabe ao engenheiro da prefeitura, o Eloilton, que possa tomar providências para que envie as cobranças que a Caixa Econômica exige, né? As cobranças, o projeto, novamente, sua reformulação do projeto, para que a Caixa possa aprovar o projeto e liberar o recurso, e aí sim licitar a construção da quadra poliesportiva na nossa comunidade, uma obra tão sonhada e tão desejada, porque nós sabemos da carência que a nossa comunidade tem de um local adequado para a prática de esportes. Se a gente não cumprir essa cláusula, chamada cláusula suspensiva, dentro desse prazo de 8 a 9 meses, a emenda será perdida, né? A gente sabe que a gente tem que tomar essa providência. Por que eu estou falando isso aqui? Eu penso, às vezes eu penso, vou ligar para o Eloilton, aí vou ligar para o prefeito e tal, a gente acaba esquecendo. Eu até já liguei para o Eloilton e não consegui falar com ele, mas falei com ele também pessoalmente, outro dia, um mês atrás, talvez, e eu estou aqui para reforçar isso mais uma vez, que coloque como prioridade, porque quanto tempo o Distrito de São Pedro vem sonhando com essa quadra? Quanto tempo o Distrito de São Pedro vem sonhando com a emenda destinada à construção de uma quadra poliesportiva? E agora nós temos a emenda, que é o mais difícil, né? Nós temos uma emenda que já está, uma emenda que foi empenhada, uma emenda que foi contrato, convênio assinado com a Caixa Econômica. O prefeito ainda assinou antes de sair, né? O prefeito anterior assinou antes de sair. Então, quer dizer, agora é simplesmente cumprir essas normas que a cláusula suspensiva exige e aí licitar. E nós não vamos tirar mérito do governo atual, não, porque, na verdade, quem vai executar é o governo que está hoje, o prefeito Dr. Ken. Então, nós vamos dar mérito a quem tem mérito, a quem teve no passado e a quem tem mérito atual, mas que essa obra saia. Que esse projeto que o Eloilton tem que fazer, que coloque como prioridade, porque nós não podemos mais esperar, não. A nossa comunidade anseia muito por um espaço adequado para essa quadra de esporte. Então, nesse momento de liderança, eu estou abordando essa questão mais uma vez, para que chame mais atenção para essa questão e que envie esse projeto rapidamente para a Caixa Econômica, porque a gente sabe que a Caixa Econômica não aprova, Camilo, não aprova de uma só vez, não. Às vezes você manda uma proposta, a Caixa não é suficiente, tem que fazer adequações, manda de volta, você manda a terceira proposta, não passou, manda de volta. Quem me disse isso foi o saudoso Carlos Ari. Dizer que não era fácil, não. E ele era um cara excelente na elaboração dos projetos. Então não é fácil. A gente fica deixando para a última hora, manda para lá o projeto, a Caixa não aceita, passa o prazo, perde a emenda. Entendeu? E o povo do nosso distrito, todo mundo sabendo, todo mundo ansioso, aguardando a licitação e o início dessa obra que é tão fundamental para a nossa comunidade. Então eu estou cobrando só mais uma vez ao Eloilton, que está nos ouvindo nesse momento, ao prefeito também, que eu sei que está nos ouvindo, que empenho, eu sei que não vai faltar da parte de vocês, que o prefeito possa pedir ao Eloilton colocar como prioridade e que essa obra possa realmente sair do papel e que em breve nós tenhamos na nossa comunidade uma quadra poliesportiva. Nesse momento é só isso, deixar um alô especial a todas as pessoas que estão nos ouvindo no meio rural, pessoal do assentamento Nelson Mandela, pessoal do Distrito de São Pedro, aos meus filhos João Pedro e João Lucas, dupla sertaneja que está ali, ao Joãozinho, que é meu amigo também, que veio hoje nos prestigiar aqui, que veio lá da comunidade do Distrito de São Pedro, ao pessoal de Buritis como um todo, a dona Nalva, que faz muito tempo que eu não mando um alô para a dona Nalva, que admira o trabalho desse vereador, ao professor Cleiton Gomes, ao professor Nilson, também que admira o nosso trabalho, aos demais professores que se sentem representados aqui pelo nosso trabalho como vereador, um alô especial a todos vocês. Mas muito obrigado, uma excelente noite para todos, e devolvo a palavra, presidente.
Pela hora, presidente.
Com a palavra, vereador e professor Didé, líder do PMB.
Professor, presidente. Era. Já atuei como professor também. Só para deixar uma questão aqui, nessa quinta-feira eu fui reafirmar um compromisso com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PR, no qual ele fez um compromisso comigo, né? Eu não consegui a emenda sobre pavimentação de asfalto, essas coisas que a gente precisa aqui na nossa cidade, Mas ele fez um compromisso comigo aí de estar colocando uma emenda na Codevasp para adquirir um caminhão-pipa. Né? Um caminhão-pipa para a gente também, que tem muita utilidade para estar fazendo esse projeto do fio aí, de estar molhando as plantas dele, os canteiros da cidade. Tem pequenos produtores aqui que precisam muito de água, aqui na época da seca aqui tem algum lugar que não tem água. É, nos bairros, Veredas e Taboquinha, né, por enquanto não tem um asfalto, mas dá para dar um paliativo aí e ajudar nessa questão da poeira aí. Então o deputado Marcelo Álvaro Antônio fez esse compromisso comigo de estar passando essa emenda para a Codevasp e a gente está adquirindo um caminhão-pipa. Espero que seja em breve, para a gente estar conseguindo isso aí. E quero aproveitar também, presidente, quero mandar um abraço aqui e parabenizar um companheiro aqui, o Antônio Elson, que é o gerente do Banco Sicoob, é o aniversário dele hoje, né? É um cara que eu não considero só como cunhado, nem como amigo, é como irmão, né? Hoje está aniversariando aí, acho que está perto dos seus 55 anos aí. Quero parabenizar ele pelo seu aniversário e que Deus dê muita saúde e proteção a ele e continue abençoando o caminho dele todos os dias. Então, é só para salientar aí o aniversário do Antônio Elson. No momento é só isso, presidente? Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Aí.
Com a palavra, a vereadora Camila, líder do PT.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de, ainda sobre a pré-romaria das águas da terra, eu esqueci de agradecer aí ao empenho do secretário Flávio Galvão, que quando precisei se colocou pronto em estar me atendendo aí através da secretaria aí, o qual ele é chefe. Agradecer também ao Fio, que também é um entusiasta das causas ambientais e que esteve nos ajudando ali, principalmente com a questão do som. Não pôde participar, justificou sua ausência, mas teve no evento, infelizmente não pôde participar. Aí também a presença da vereadora Nilva, que não pôde participar, mas teve no evento também e ela justificou sua ausência, que estava estudando. Obrigada, vereadora, por ter comparecido lá no evento. Eu gostaria aqui de fazer uma cobrança ao secretário de obras, João Caetano. Já tem aí um mês que chegou os aparelhos para ser instalado a academia ao ar livre na Avenida Bias Forte. E até agora os aparelhos se encontram na garagem e o que falta para ser instalado os aparelhos é uma base para instalar os aparelhos. E aí, na última conversa que tive com o secretário, não tinha material para fazer a base. Ora, como é que não tem ali um cimento, uma areia, uma brita na Secretaria de Obras para poder fazer uma base e instalar esses aparelhos? Eu estou sendo cobrada pelos moradores do bairro Israel Pinheiro, que fazem caminhada ali, que usam aquela pista de caminhada, cobrando sobre a implantação da academia ao ar livre. Os materiais estão na garagem e aí a Secretaria de Obras me fala que não tem material para estar fazendo a base ali. Eu gostaria que também, mais uma vez, de cobrar um prazo para a instalação dessa academia ao ar livre. A gente conseguiu através de indicação aí de uma emenda do deputado Rogério Correia, tá aí, tá no município, perigoso aí até tá deteriorando os materiais. Eu sei que tá bem cuidado, mas devido com o tempo aí e pela quantidade de máquinas que ficam ali, pode até estar estragando os materiais antes mesmo de ser instalado. Então eu gostaria de cobrar agilidade para a instalação dessa academia ao ar livre ali na Avenida Bias Forte.
Camila, só uma parte, quer parabenizá-la, porque na verdade isso aí é realmente uma conquista importantíssima, né? Quando você trabalha com algo que vai envolver a sociedade, né, o aspecto social ali, eu estava vindo agora à noite observando a Avenida Bias Fortes, o quanto aquela avenida ganhou mais vida. Não estou dizendo que ela não tinha vida não, mas realmente reforçou ali aquela questão social da avenida com a iluminação, né? Antes ali a gente passava uma escuridão, aquele negócio todo, aquele trem, dava medo a gente passar. Hoje totalmente iluminado. Agora imagina com essa academia que a vereadora conseguiu para lá, imagina só o quanto vai valorizar aquela avenida ainda mais. Então, meus parabéns, viu, vereadora? Devo a palavra.
Obrigado, professor. Avisar também as comunidades rurais aí, que amanhã eu, o engenheiro Eloílton e um representante da empresa que perfurou os poços artesianos pelo convênio do INCRA, nós estaremos andando nos assentamentos e vistoriando se a obra dos poços está de acordo com o projeto que está sendo executado. Então, nós devemos ir para amanhã, para a região onde Pasmado, Palmeira, Formosinha, Santa Mônica, essa região onde tem uma quantidade maior de poços artesianos, também por ser a região mais longe. Depois a gente vai estar indo nos outros assentamentos também, Ugarete, Campininha, Cristo Rei, Nova Esperança. Todos os assentamentos que foram perfurados poços artesianos pelo convênio do INCRA, a gente está indo fiscalizar e ver se o projeto está de acordo. Até porque a gente precisa de pedir o aditivo desse convênio, e enquanto não entregar essas obras, não verificar se está tudo certo, a gente não pode estar executando aí o aditivo. Então, deixar o aviso aí para essas comunidades que amanhã eu, o engenheiro da prefeitura e um representante da empresa estaremos indo até esses poços artesianos. Ainda sobre poços artesianos, estou com a emenda aí do deputado Adelmo Leão, e essa emenda está na Codevasf desde o ano passado. Eu só por questão de informe aí para o Gaúcho e para os... Para o Gaúcho, lá do PA Independência, e para o seu Antônio, do PA Quilombo dos Palmares, que a gente entrou em contato com a Codevasf e o pessoal disse que está pronto para vir a campo e executar o projeto. Só que está faltando diárias na Codevasf para o pessoal poder estar se deslocando. Mas que essa semana eles dariam um jeito de estar me avisando e marcando a data que dia que vem. Eles disse que ainda, se cair a questão da locomoção, essas diárias para eles poderem estar vindo a campo, eles ainda vêm essa semana. Então, entrarei em contato com vocês. Eles vindo a campo, a emenda vai ser executada rapidamente. Porque, como eu disse, essa emenda está na Codevasf desde o ano passado. Então, é um recurso já garantido para a perfuração desses poços no Quilombo dos Palmares e no Independência aí do Gaúcho. E eu gostaria aqui de mandar um abraço para a Vita e Adelaide, do PA Nelson Mandela, Dona Maria da Paz, para o Alain e para o Lenice, todos os PA Nelson Mandela, para a Dona Domingas, Aline, Maria de Celso Sabiá, Valdete Moacir Coelho, do Roseli Nunes, para Rosa e Eliene, da Copago, para o Silvio da Manga, para a Dona Maria da Vendinha, lá na Vila Cordeiro, que também é ouvinte assíduo da rádio, todas as reuniões ela está acompanhando. A Divino, Noé Pio e a Vanilde, do PA Formosinha. Por hoje é isso, seu presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela lá, seu presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho, líder do PRB.
Boa noite, seu presidente, novamente. Boa noite a todo mundo da Transamérica. Todos que estão ouvindo nós. E vou mandar uma boa noite aqui, seu presidente, especial, que hoje ela está inaugurando o radinho que ela comprou, entendendo, para ouvir as nossas reuniões aqui na Câmara, toda segunda-feira. Ela comprou na semana passada, mas como não teve reunião na segunda, né, aí ela não ouviu. Então, era Dona Terezinha, lá do restaurante Hora Extra, a esposa do seu Baiano, entendendo? Então, um abraço aí, Dona Terezinha, para a senhora estar ouvindo nós hoje, pela primeira vez aí no seu radinho, e que permaneça assim. E nós agradecemos desde já por ter essa prioridade de estar ouvindo a nossa transmissão pela Rádio Transamérica aqui em nossas reuniões. Então, um grande abraço, Dona Terezinha. E quero lembrar o pessoal lá da Copago e mais alguns que tem lá, que me passaram os protocolos de energia, que já estão sendo ligados, entendendo? Esses protocolos, que nem foi dito, que seria ligado até no final desse mês, mas já estão andando mais rápido do que a gente estava esperando. E os outros que estão pendentes ainda, que tenha paciência lá, que com certeza a gente está tomando providência para que eles também sejam instalados também as redes de luz deles lá, mais rápido possível. Quero mandar um abraço aqui, senhor presidente, para o pessoal, os gaúchos. Nós estivemos na UVB, então a gauchada está de parabéns, entendendo? Porque o único estado que estava sendo representado com maioria de vereadores era o estado do Rio Grande do Sul. Então a gauchada aí de Buritis, vou deixar passar para eles, né? Essa presença que eu tive lá, né? Inclusive eu fui até muito bem recebido, fiz parte da mesa lá, né? Eu, o professor Branquim, Então eu fiquei muito agradecido de ter participado lá, representando o nosso estado de Minas Gerais e o município e Vila Serrana, né? E a gauchada lá estava em peso, então eles estão de parabéns. Eu já vi que eles são muito de honra, são muito patriota mesmo, né? Os gaúchos, eu sempre digo, nunca vi um gaúcho não torcer para um time que não seja do Rio Grande do Sul. Não torce para um Flamengo, não torce para um Cruzeiro nosso aqui, de jeito nenhum, viu? Então eles são patriotas mesmo, estão de parabéns, gauchada. É, quero mandar um abraço aqui para o Leonardo, a Romária. Romária é a agente de saúde, vamos lembrar, Martina, que fugiu aqui um pouco, lá da Copago. Então eles têm recebido muito elogio do trabalho dela, entendendo? Ela está fazendo um trabalho lá excelente, viu, Martina? Então, foi uma pessoa muito bem indicada, né, pelo prefeito, pelos órgãos aí, que tomam de conta disso aí. Então, foi uma pessoa muito bem indicada, não sei como é que foi o sistema de contrato dela, mas ela está prestando um serviço muito bom, o pessoal está agavando muito ela. Então, Ronária, parabéns para você. Mandar um abraço especial aqui para o senhor Carlindo, lá na Campininha, Cassiano, lá na Vila Serrana, o César, meu amigo aqui do bairro Taboquinha, o Clésio, também lá da oficina lá, ali no bairro Taboquinha. O senhor Dario, né, senhor Dario? Um abraço senhor aí e agradecer ao senhor pela aquela recepção que o senhor fez para nós lá no Riachinho, né, na carreata de boi lá. Eu gostei muito, participei lá, achei muito bom aqui lá, entendendo? Ótima coisa. E eu estava comentando com o pessoal na cavalgada nossa aqui agora lá do Raul César, até agradecer também ao Raul César, ao Robemar, pela cavalgada que eles fizeram agora esse final de semana, muito boa. E aí, seu Dario, até através do senhor, às vezes a gente consegue esse contato. O pessoal daqui está querendo participar lá da cavalgada deles e que eles também, fazer convite a eles para participar da cavalgada nossa aqui também. Depois a gente vai estar conversando aí para a gente fazer esse contato aí, seu Dario. E agradeço o senhor lá, viu, pelos elogios lá, por ter me recebido lá, gostei muito. Um abraço aí, fico agradecido, seu Dario. E no mais eu quero mandar um abraço para minha mãe, Maria Antônia, lá no PA Vida Nova, o José Trajano e todo o pessoal meu lá da Vila Serrana, a minha esposa Lúcia, o Goiano, Cláudia, lá do colégio. E no mais é só, eu devolvo a palavra, senhor presidente. Boa noite, Adolfo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina, líder do Democratas.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas e o público que se faz presente, todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, nós não poderíamos deixar hoje de mandar uma nota de pesar para o nosso vice-prefeito Rufino Folador. Né, hoje foi um dia muito triste, onde que se perdeu mais um ente querido, perdeu a sua mãe. Então hoje nós cumprimos uma missão muito grande e dolorosa de estar lá participando do enterro de sua mãe. Então, um abraço para o seu Rufino e todos os familiares. O secretário de Esporte, o seu Mário Noronha, convida a todos para poder estar prestigiando o Ruralão. E o Ruralão agora voltará novamente a ser sediado em todas as comunidades. Então, dia de domingo, dia 14 do 5, terá abertura do Ruralão, terá jogo do A e B às 14h16. Pernambuco e São Vicente, Roseli Nunes e Vila Serrana. Viu, Tonzinho? Final de semana já começa a girar aí o Ruralão. Mandar um abraço para todos lá da região do Pernambuco, que estamos lá organizando a festa, já começou a limpeza, já estamos terminando, finalizando as obras lá, para poder estar recebendo toda a comunidade de Buritis e região. Então, todos nós contamos com a presença de cada um dos colegas, da população. Agradecer o Clube do Cavalo por estar nos ajudando também na organização da cavalgada. E contar com todos para poder estar lá arrematando os nossos leilões. Né? Então, contamos com a contribuição de cada um. Como o nosso colega também mandou um abraço para o Antônio Elcio aqui, mandar um abraço para o nosso gerentão, Tom Elcio, e também não poderia deixar de mandar um abraço para a Elisângela, sobrinho, que hoje também completa mais um ano de vida. Mandar um abraço para a dona Neuza, o seu Timba, Josilene, o Carlos, seu Chico Doido, dona Iraide, seu Nilo Procópio e dona Quitita, que também nos ouve toda segunda-feira. Não poderíamos deixar de parabenizar Raul César e Robemar pelo evento que foi feito esse final de semana, uma belíssima cavalgada que virou tradição em homenagem a Dona Gelza e seu Albino. Muito obrigada a eles, a recepção estava maravilhosa. Também convidar que sexta-feira terá o Arraiá Maino da APAE, que será em frente à APAE. Convidar todos que possam estar contribuindo mais uma vez com a APAE, né, que será na sexta-feira em frente à APAE. Parabenizar a diretora pela organização. Teve eventos semana passada, muito bem organizada, a toda a diretoria. Teve motocross, um trilhão, teve uma bela seresta. A APAE está de parabéns. Então, senhor presidente, mandar um abraço para o pessoal do Piratinga e avisar que a balsa do São Domingos está todo vapor. Estamos organizando ela ali, terminando de finalizar. E vamos protocolar ela lá em Pirapora. Hoje já liguei lá na Marinha, me informei de toda a parte burocrática que é necessário da gente estar colocando em mãos para estar protocolando lá. E a balsa da Jaqueira, né, dona Nívia? Logo, logo, em breve, que depender de nós aí.
Estamos correndo atrás.
Logo, logo, o pessoal da Jaqueira também será bem atendido.
O pessoal está muito sofrido lá com essa situação, né? Tanto a da Piratinga como a da Jaqueira.
Isso. Então, o que depender de nós, nós estamos correndo atrás aí. Logo, logo, em breve, vamos estar agilizando. Então, senhor presidente, por hoje é só. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco, líder do PRTB.
Também não podendo deixar também de falar uma nota de pesar também para a família da Maria de Lourdes Barroso Santiago também pela morte do seu irmão conhecido como Zezinho. Então deixo essa nota de pesar porque realmente perdeu o ente querido, é muito doído e realmente ela sempre na família deles eles têm perdido, então estão todos muito chocados, então que todos nós sejamos participar dessa nota de pesar para a família da Maria de Lourdes Barroso Santiago. Falando na fala da Camila, pedindo aí para resolver, colocar a academia na Bias Fortes, vem então assim a importância, do governo, olhar, para a avenida lá Paraná do bairro Veredas, a possibilidade de fazer uma pista, porque assim, como deu vida, não como diz o Branquinho, não que não tivesse vida, mas ajuda a solucionar problemas que tem, quanto só ficar mesmo aquele canteiro enorme, largo ali, só mesmo para acumular lixo. Então a importância, para que o governo possa realmente olhar com carinho para essa área aí. Eu gostaria também de saber se a Lida aqui tem condições de falar para mim, se lá no São Vicente, se a agente de saúde já está trabalhando. Gostaria de ver isso, verifica para mim, por favor. Porque estava sem lá a agente de... Lá está sem a agente de saúde, como tem, entendeu? Parece que tinha uma que estava de licença e não colocaram. Eu queria saber se já solucionou, tá bom? E também quero aqui deixar um abraço aí para o Ivani, Girafa, ali das bicicletas, é assíduo e ouvir nossas reuniões, é interessado em saber nossas opiniões, o que estamos fazendo e deixando de fazer. Você está de parabéns, Ivani, ele gosta de questionar, é muito importante isso. Também quero deixar um abraço também ao Isaac e à Dona Neide também, da Igreja Presbiteriana também, que eu sei que nos ouve, e o que for preciso da gente estar buscando com ele, é uma pessoa muito inteligente, está à disposição. E quero deixar também os meus cumprimentos a todos que estão nos ouvindo pela Transamérica, em toda a região de Buritis, na zona rural e a zona urbana aqui em Buritis. Boa noite a todos vocês. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite, novos colegas. Boa noite ao povo presente. Boa noite ao povo da Rádio Transamérica. Quero deixar aqui também minha nota de pesar ao nosso querido amigo Rufino e aos familiares. Que Deus o conforte, que sabemos o momento difícil que está passando. Só quem pede sabe o sofrimento que é. E gostaria de deixar o pedido aqui também ao nosso secretário de obras
e de transporte também, pedir para ele encarecidamente para ver se há possibilidade de ele atender aquela, o pessoal do Buqueirão. Acabaram de mandar aqui para a gente aqui, porque realmente também transitava o Buqueirão. Né? É um trajeto pequeno, mas é um trajeto muito difícil. Entendeu? E dizer para o seu Zezu está nos cobrando aqui, o líder de governo, Martina, aquela ponte que ele tanto espera, mas eu tenho certeza que esse ano ele vai conseguir. Essa gestão nós vamos conseguir levar essa ponte para o seu Zezu. Seu Chico Tamanduá também está aqui pedindo. Nós não vamos esquecer desse povo sofrido, não, que sabemos o sofrimento deles. Seu Chico, seu Zezu, nos dá um pouquinho de paciência que nós vamos estar engrenando as coisas aqui. Com certeza essa ponte do senhor vai sair, viu? Trabalhar em prol disso aí nós vamos, com certeza, viu? Quero parabenizar também o Antônio Elcio, que é a pessoa que a gente conhece há longas datas aí, o vereador nos trazendo que é aniversário dele, quer deixar um abraço, realmente um abraço carinhoso para ele, que Deus o abençoa, que cada dia tenha mais saúde, mais força para continuar caminhando nessa luta que nós vivemos hoje, viu? Gostaria também de parabenizar as mães, que está chegando aí o Dia das Mães, e vai, como vai cair no domingo, nós vamos ter reunião na segunda-feira, eu gostaria de antecipar o meu abraço, o meu carinho para todos vocês, mãe querida, que está nos ouvindo, porque, no meu ver, vocês são as pessoas mais importantes que existem nesse mundo, viu? Que Deus abençoe vocês cada dia mais e dê muita força e saúde para que vocês continuem caminhando, mãe. Obrigado por tudo. Quero deixar aqui também um abraço forte para o seu Belo, lá da São Vicente, seu Belo e sua família, seu Ariel, seu José Coelho, Marli, Cristina, Bernardo, Marli e a Preta, viu? Aquele abraço para vocês e mais muito obrigado por todo o apoio. Aí não poderia deixar também de passar aqui, dia 19 e dia 20, a Cavalgada do Mozart. Viu? Contamos com o apoio de todos vocês, a Cavalgada do Mozart, no dia 19 e dia 20. Vamos fazer uma festa aí para a gente comemorar junto à Vila Maravilha, aquela festa maravilhosa. Eu tenho certeza que todos vocês vão estar nos ajudando para que essa festa fique mais bela ainda. Seu Darinho está convidado para estar participando com nós lá, com aquela garra, aquele repórter forte, nos ajudando a fazer essa festa ficar mais bela ainda, viu? Deixo o meu boa noite a todos, fica com Deus e até... Até nós vamos continuar aqui com a palavra primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereadora Nívia.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereadora Martina.
Presente.
Vereador Carlos Fernando. Vereador Tonzinho.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geudo.
Presente.
Vereadora Camila, presente. Vereadora Vânia justificou a ausência por motivo de saúde, de doença. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião.